Olá, está no ar o Investidor de Relacionamento. Eu sou o Guilherme Alf, Relações Públicas de Formação e Empreendedor de Profissão. Essa é a segunda temporada, episódio 24, gravando em distanciamento social. Está no ar o Investidor de Relacionamento. Senhoras e senhores, está no ar o episódio número 24. Esse é o Investidor de Relacionamento by Inexperiência, não é inexperiência, não é experiência, é inexperiência. E a gente está no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas digitais. O meu convidado de hoje é gaúcho como eu, gremista como eu, e tem uma barba mais bonita que a minha. Essa é a nossa maior diferença. Giovanni Decker, seja bem-vindo, meu querido.
Fala, grande Alf, tudo bem? E ouvintes, para mim é um prazer estar aqui contigo. Sempre nesse alto astral aí que tu tem. E já entregou toda a minha ficha, né? Gaúcho, gremista, o que mais?
Gaúcho, gremista e de barba boa. Que coisa maravilhosa. Essa barba em tempos de distanciamento social é a hora que algumas coisas estão sendo colocadas à prova. Tipo, o cara manter uma barba saudável como essa tua.
Eu tive alguns protestos aí, o pessoal dizendo que era bom tirar por causa do corona, mas eu me mantive firme aos meus propósitos.
Gente, para quem não conhece o Giovanni, hoje o Giovanni é General Manager, esse é o cargo, correto?
Perfeito, General Manager.
General Manager da New Balance aqui no Brasil. Tem um histórico de comandar grandes marcas aí, já foi presidente do UFC, já esteve à frente da ASICS. Tem uma história que ele vai contar um pouco pra gente. Queria que tu começasse contando um pouco, Ju. Eu conheço muito a tua história, gosto muito da tua história e queria que tu contasse um pouco do que tu vem fazendo nos últimos anos aí à frente dessas grandes marcas.
Ah, legal. Bom, vou tentar resumir ao máximo aí, mas eu sempre fui um cara muito ligado a esporte, né? Eu jogo tênis desde pequeno, tentei ser jogador de futebol, né? Como sonho de muitas crianças aí no Brasil. E acabou não dando certo e eu sempre, para mim, tive claro que eu queria trabalhar com esporte. Então, quando eu vi que eu não seria um atleta, eu foquei toda a minha energia nisso, né? Em marcas esportivas, em negócios de esporte. E acho que eu tive bons momentos nos quatro lugares aí que eu trabalhei. Eu comecei trabalhando na Olímpicos, joguei várias posições lá até chegar em posição de liderança. Depois a ASICS acabou vindo direto para o Brasil. Eu já comecei num cargo de liderança lá como diretor, mas em pouco tempo me tornei presidente da companhia. A ASICS teve alguns anos maravilhosos no Brasil, onde a gente, na época, a marca atingiu o terceiro maior negócio do mundo. Era um negócio muito grande para ASICS, que é uma empresa japonesa. E depois eu fui para o UFC, eu acho que aí o meu nome apareceu um pouquinho mais na grande mídia, né? Por todo o holofote que o UFC traz. Eu fiquei 2 anos na frente do UFC, eu acho que o principal recorde, digamos assim, de recordação, né? do meu mandato foi a questão do UFC em Curitiba, né? Que a gente lotou o estádio da Arena da Baixada, quase 45 mil pessoas.
Sim.
E até no passado, o segundo maior em audiência no UFC e o maior da história do Brasil. E agora eu estou há um ano e pouco já na New Balance, onde a gente vem fazendo um trabalho bem consistente. A gente vinha antes aí do corona crescendo 50% no Brasil em 2020. E agora esperando esses desdobramentos do corona para retomar as atividades e continuar o planejamento.
Sempre foi um cara, né, com cargos, foi galgando cargos de liderança em níveis mundiais, né, mesmo que olhando para o mercado no Brasil, mas te relacionando com o mundo inteiro. Qual a importância, como é que tu vê o relacionamento, cara, principalmente quando a gente está falando de vendas e de comercial, que é algo que é muito, eu vejo que é uma característica muito forte tu olhar para isso, né? Qual a importância do relacionamento que tu vê?
Ah, eu acho que é fundamental, né, Alf? Quem não tem relacionamento no mundo corporativo não chega lá, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um relacionamento verdadeiro, sabe? Quando eu digo verdadeiro, não no sentido de somente dizer o que o cliente quer ouvir, o que o colaborador quer ouvir. Eu acho que a gente ganha muito respeito quando a gente tem um relacionamento, sim. E muitas vezes, para ter um relacionamento, a gente precisa ser um pouco duro, às vezes, né? Uhum. Mas o longo prazo mostra que esse tipo de conduta, assim, de ter um propósito mesmo, longo prazo, e aí ir se relacionando pelo longo prazo, eu acho que ele traz um legado importante para a tua carreira, para a tua vida.
Entre nessas tuas passagens entre Olímpicos para ASICS, para UFC e para New Balance, tu consegue identificar pontos de conexão entre eles que conhecia a gente no lugar, que trouxe para outro, que continuou? Como que é esses relacionamentos assim? Tu vai mantendo eles mesmo mudando de empresas?
Sim, eu acho que o mercado ele é um mercado grande, né? Mas no fim as pessoas se conhecem, ainda mais quando tu vai atingindo um cargo de liderança. Então eu acho que qualquer coisa que tu faça durante a tua carreira as pessoas acabam sabendo, né? Tanto o lado positivo quanto o negativo. Então tem essa conexão bem forte. E cara, eu, por exemplo, eu saí da ASICS faz 5 anos. Eu até hoje troco mensagem com o presidente da ASICS mundial, com gente que trabalhou comigo em cargos de liderança na empresa mundialmente. Né? Hoje ainda estava postando um vídeo meu jogando tênis no Instagram, um monte de cara das antigas de ASICS me passando piadinha, que a minha filha pega melhor na bola que eu, etc. Então, cara, isso aí mostra que eu consegui plantar uma semente lá atrás, né? E que rende frutos para minha vida pessoal até hoje, né? E é legal isso, cara. Legal tu saber que tu passou, que tu foi um cara que agiu como tinha que agir, e mesmo assim tu conseguiu um monte de amizades, né? De relacionamentos. Eu defendo sempre, eu tô insistindo nisso, eu não quero que me entendam mal, mas eu super defendo, assim, que a gente tem que ter uma postura nas coisas, fazer o correto. E às vezes fazer o
Perfeito.
correto desagrada pessoas, né? Tu não consegue agradar todo mundo. Mas, de novo, tem que ter aquele propósito, pensamento de longo prazo. Então, quando tu faz isso, cara, normalmente inclusive as pessoas que às vezes tu tem um outro atrito acabam te reconhecendo isso posteriormente, mais no futuro, né?
O teu primeiro salto maior profissional foi quando tu comandou a ASIC, certo?
Certo,
É,
com certeza.
quais foram os fatores que foram decisivos para tu conseguir isso? Porque a gente olha, né, uma carreira como a tua, que pô, comandou ASICS, comandou o UFC, que eu quero falar daqui a pouco sobre isso. Hoje está comandando New Balance. Muitas vezes, Gil, para quem vê de fora, parece uma coisa meio intocável, impossível. Como que esse cara conseguiu isso? E eu tenho o prazer de te chamar de meu amigo hoje, conviver contigo. Pô, e eu consigo ver, cara, claramente de que não foi sorte, de que não caiu no teu colo. Eu consigo enxergar isso. E eu acho legal quando a gente traz histórias reais para as pessoas, sabe? Então eu queria que tu trouxesse, assim, quais foram os motivos que tu acha que tiveram chegar primeiro lá na ASICS? Por que que foi escolhido para comandar essa operação lá?
Cara, hoje primeiro tem uma coisa chamada pagar o preço, né? Que aparece muito no esporte, né? Usando esse link com o esporte. Tu tem que querer pagar o preço de onde tu quer chegar. Não adianta tu dizer que tu quer ser o presidente, que tu quer ser o melhor jogador, tu quer ser o melhor RP e não querer pagar o preço disso. Então, assim,
Perfeito.
o que eu paguei o meu preço, eu desde cedo deixei minha família aqui no Sul, deixei mãe, deixei pai, deixei até um emprego sólido que eu tinha. Eu estava sendo preparado dentro da Olympics para ser um executivo de ponta. E eu fui atrás do sonho da ASICS, onde eu paguei o preço de trocar de cidade, de pegar um cargo novo, uma empresa que estava começando no Brasil. Claro, na época com menos reconhecimento, mas sim, uma empresa mundial. Então, assim, eu paguei o preço dessas escolhas que eu fiz. E eu realmente fui atrás do meu sonho. Assim, eu quero isso, eu vou fazer tudo que tiver que fazer para me chegar lá. E eu acho que aí dentro da companhia, cara. Acho que aí é uma questão mais de planejamento, as coisas aconteceram da maneira que a gente, até melhor do que a gente estava planejado, do que a gente tinha planejado. E muito do que aconteceu é principalmente pelo relacionamento, pelo respeito que eu tinha do mercado, né? De todos os agentes
Sim.
do mercado.
Que tu
Então,
já
assim, eu
trazia da
acho que foi
Olímpicos.
trazer da Olympus, né? Todo mundo sabia, por exemplo, que eu sou um cara de palavra, que quando eu falo uma coisa eu não volto atrás.
Perfeito.
Não é que quando eu vejo que estou errado, óbvio que eu volto atrás, mas quando eu prometo alguma coisa, isso é uma coisa que meu pai me ensinou muito. Muito novo. Giovanni, tu só vende o que tu vai conseguir cumprir. Tu só promete o que tu vai conseguir cumprir. Tu só
Perfeito.
vende o que tu vai conseguir entregar. Então, assim, eu tinha essa fama, entre aspas, no mercado. Então, quando eu fui para a ASICS, ficou mais fácil para mim, né? Então, todos os agentes, sei lá, representantes de venda, clientes, agências de marketing, RP, eu sempre tive essa minha imagem de um cara verdadeiro. Então, isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Mais ou
E aí,
menos isso.
como é que foi a história de ir pro UFC, que acho que tu falou ali no começo, né? UFC é uma coisa que chama muita atenção, porque, enfim, é uma marca, hoje das marcas do esporte que mais crescem, né?
Olha, eu acho que chamou atenção, na época, todo mundo que vinha para o Brasil chamava atenção quanto a ASICS aqui era maior que em outros lugares do mundo, né?
Sim.
A ASICS é uma marca, e não querendo falar mal, que da hoje minha concorrente, a ASICS, pelo contrário, eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Me ajudou muito na minha vida a marca, as pessoas. Mas ela é uma marca mais de nicho, né, mundialmente, né? E assim, ficava todo mundo do meio esportivo, ficava de boca aberta para dentro do Brasil e via a relevância que a marca tinha. A gente chegava a ter 30%, 25%, 40% de share em grandes cadeias. E isso chamou a atenção dos caras, eles gostaram do meu perfil, a gente conversou, viram coisas boas no mercado, e aí eu fui para o UFC. Eu confesso que eu não conhecia muito o UFC, para mim foi uma loucura tudo. Eu nem gostava muito de luta na época. E eu acho que o trabalho no UFC foi um trabalho curto, de 2 anos, até que foge um pouquinho dos outros trabalhos da minha carreira. Na Olympics eu fiquei quase 10 anos, na ASICS 11, na New Balance eu estou agora quase 2, né? Mas foi 2 anos assim, bem intensos, né? E que eu consegui atingir uma posição de destaque, principalmente porque eu me relacionei com uma parte super importante, que é o que são os atletas, né? E que estavam meio esquecidos na organização, assim, não tinha um relacionamento com eles. Eu comecei a chamar eles pro lado. Eu de cara percebi que o grande mote, né, da grande maioria dos brasileiros era ver o brasileiro lutando contra outro cara de qualquer lugar do mundo. Então, eu comecei a ter uma união entre os lutadores para o Brasil. Porque isso acaba gerando negócio, né, Alf? Pô, o lutador brasileiro está ganhando, mais gente, consequentemente, vai querer olhar o pay-per-view, mais gente vai querer consumir produtos do UFC. Então, e na base do relacionamento, da confiança, da palavra, eu construí essa relação de confiança mútua aí com os atletas.
E aí, quando tu foi pro UFC, eu queria que tu contasse um pouquinho, cara, do que tu puder contar, né, do UFC. Eu considero o UFC uma plataforma, né, onde tem a luta, mas tem muita coisa em volta, né, para uma luta acontecer. Então, se tu pudesse contar, de repente, um pouquinho dessa luta de Curitiba, assim, o que vocês fizeram para conseguir atingir esse número? Porque, cara, 45 mil pessoas no evento de luta no Brasil, cara, olha, tem que tirar o chapéu.
E detalhe, a gente vendeu em um dia, né, os ingressos.
Os ingressos.
Eu acho que o UFC tem umas coisas muito boas, né? A empresa tem uma produção, os eventos do UFC tem uma produção muito diferente dos demais, né, do meio.
Sim.
Então, assim, a empresa, ela se considera uma empresa de entretenimento, que está corretíssimo.
Uhum.
E assim, eles têm um storytelling, né, que é incrível, né? Então, acho que isso foi o grande... A gente fez um planejamento. Cada semana a gente fazia, anunciava uma luta, tinha um post novo. Enfim, a gente fez todo um cronograma, né, de anúncio de lutas, que, cara, quando chegou a abertura dos ingressos, todo mundo tava maluco para comprar. E foi o que aconteceu. Teve até briga. A gente tinha aberto uma loja no Shopping Batel, em Curitiba. Quebraram a vitrine do... Imagina.
Sério
quebraram
mesmo?
A vitrine, não tinha mais ingresso. E acabou em 2, 3 horas, acabou tudo.
Sim.
Então, eu acho que é isso. E obviamente, que a atração, né, o evento... Foi muito bem pensado em termos de lutadores. Pô, lutou no auge, né? Anderson, a Cyborg fez a estreia dela no UFC, os dois são de Curitiba. O Anderson acabou não lutando porque ele se machucou, mas ele estava no card. Quem mais? O Shogun estava no card também. Quem mais ali de Curitiba? O Verdun, que era o campeão mundial, que é de Porto Alegre, mas era o campeão na época. O Demian Maia, para ter uma ideia do card, o Demian Maia lutou o card preliminar, o Minotoro lutou o card preliminar. Então, assim, estava cheio de atrações. A co-luta principal foi Vitor Belfort de Jacaré. Então, era uma série de boas lutas, bons lutadores para olhar.
E como é que monta um card, cara? Quem é que decide? Isso era tu que decidia, tu que pedia as lutas? Como é que era?
Cara, normalmente não. Esse de Curitiba, como a companhia ficou... E isso era uma das coisas que me incomodava, né? Porque, poxa, se tu vai no Brasil, tu quer ter resultado, tu tem que tomar como medida algumas coisas importantes. Por exemplo, o local onde vai ser. Se vai ser em São Paulo, tenta botar o máximo de lutadores de São Paulo.
Perfeito.
Tenta botar os Young Guns lá, os caras que estão ascendentes, que podem ser podem vir a ser futuros ídolos. Tem que botar atletas em ascensão, que venham de vitórias. Então, assim, isso era uma coisa que sempre batia muito na tecla. Só que esse de Curitiba em especial foi um risco, né, que a companhia tomou. Eles estavam com muito medo que não desse nem 20 mil pessoas. Então, eles me ouviram muito no card. Eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. E realmente a empresa me deu condições de fazer isso. E o resultado foi sensacional, né? Eu não me lembro de, exato do número, mas eu acredito que só de porta, de borderô, de venda de ingresso, deu em torno de 17 milhões. Eu hoje
Nossa.
olho, assim, às vezes, uns borderô de jogo de futebol aí com estádio cheio dá 1 milhão, 2 milhões.
Sim.
Enfim. Isso nós estamos falando de 2016, né?
Sim. Isso fora pay-per-view, fora tudo que tem
Sim.
na volta, né?
Fora patrocínio, fora
bilheteria mesmo,
a gente
né?
vendeu. A gente vendeu 110 mil latas de Budweiser, né, que era o patrocinador principal.
A operação toda era de vocês aí, quando faz um evento
Tudo
assim?
nosso. Tudo nosso. A gente tinha um operador, né, que fazia, né, e aí fazia, mas era nós que controlávamos. E vendemos 10 mil sanduíches do Madeiro, cara. Só não vendeu mais porque não tinha. Foi
Sim.
Uma loucura. Foi uma loucura.
É, a ASICS é japonesa, né?
A ASICS é japonesa de Kobe, no Japão.
O UFC é americano, né?
UFC de Las Vegas, isso.
Vegas e a New Balance, inglesa?
New Balance é de Boston, americana.
New Balance, americana, eu sempre achava que era inglesa. Bom,
é
então, tu reporta, tu te acostumou a reportar normalmente para essas sedes pelo cargo em determinados momentos. Qual é a diferença que tu mais vê, assim, da tua relação profissional e profissional, desculpa, não, relação corporativa que tu tinha com esses caras, com os japoneses ou com os caras do UFC ou da New Balance, assim, as experiências de lidar com eles?
Eu acho que, em geral, tem uma diferença cultural, principalmente o americano, né? O americano, ele vai para o trabalho não para fazer amigo, né? Ele vai para o trabalho para vencer, né? É um...
Essa
frase
é boa,
Unidos,
hein?
É um...
Muito
É, os Estados Unidos é um lugar muito competitivo. As crianças são incentivadas a competir desde cedo com os esportes. Os esportes têm um papel fundamental nisso. E depois na high school, porque é um processo seletivo, né? Então, quem tem melhores notas na high school vai para a melhor universidade. Na universidade, quem tem melhor nota depois vai para tal empresa, já pré-contratado. Então, assim, é uma sociedade muito competitiva. Então, assim, o que eu notava, por exemplo, quando os gringos vinham para o Brasil aqui, fazia questão de levar para minha casa, fazer churrasco, que é o nosso jeito.
Sim.
E lá eles... eu não deixava um cara ficar fim de semana aqui, que veio trabalhar, ficar sozinho num hotel. Eu achava que isso era uma falta de respeito da minha parte.
Uhum.
Já o contrário, quando acontecia, eu ia para lá, eu acho que, cara, eu devo ter ido em 10 anos de ASICS, mas, sem exagero, eu ia umas 6, 7 vezes por ano. Então, vamos lá, no mínimo 70 vezes. Eu acho que eu participei de um churrasco na casa de um gringo que era mais latino, entre aspas, assim.
Sim.
Mas é a maneira deles, entendeu? Não é que...
Claro.
Mas tem essa diferença nítida, assim. O americano, ele vai para competir, às vezes, até no trabalho. Aqui a gente tem essa cultura de trabalhar, óbvio, entregar resultado, mas também de ter muita amizade, né?
Sim.
Eu
fiquei curioso com os japoneses.
Olha, os japoneses em geral, tudo isso aí, é difícil a gente falar assim, americanos são assim, japoneses são assado, brasileiro é assim, pô, todo mundo, obviamente que eu não quero aqui criar um estereótipo, tô falando de maneira
claro,
geral,
claro.
Né?
Não, baseado nas experiências que tu teve, né?
É, da experiência que eu tive, os japoneses normalmente são assim, cara, eles são muito desconfiados, mas uma vez que tu conquista, né, a confiança deles, cara, eles te abrem a porta da esperança, como eu falava. Aquele programa do Silvio Santos, que tu abriga, um monte de presente e tal.
Sim,
é mais
sim.
ou menos isso, trabalhar com japonês. Mas e até tu conquistar essa confiança é bem difícil. Fazem muita reunião com o tradutor, e aí tu fala, 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 o tradutor traduz duas palavras, e às vezes tu fala duas palavras, o tradutor fala 200, pô, esse cara tá traduzindo, tá interpretando, perdão.
Sim.
E entre eles, né, eles são bem desconfiados, assim, eles gostam de, eles ficam mais em casa quando eles fazem negócios com gente da cultura deles.
É, eu tenho alguns negócios na China e convivo com alguns chineses e eles, acho que o asiático tem um pouco disso da desconfiança e ao mesmo tempo, quando tu vence essa barreira, quando tu fura essa bolha dessa desconfiança, eles te dão o mundo, né?
Exato. Tem que entender também que culturalmente, né, eles são de culturas milenares, nós vivemos de cultura centenárias, é bem diferente, eles têm tradições que estão aí por milhares de anos, realmente. Cara, eles estão em outro lugar do mundo, então, assim, questão Japão, país minúsculo, pequeno, que é cheio de montanha, quer dizer, pouco lugar para habitar. Então, assim, eu sempre brincava, né, que o Japão era Marte, né? Nós aqui estava na Terra e os Estados Unidos era o meio termo. Os Estados Unidos sempre fica entre, culturalmente entre o Brasil e o Japão. Mas o Japão é uma cultura bem, bem diferente mesmo.
Não, tu falou um negócio ali que eu gostei muito, que é, tipo, não é questão de julgar, né? A gente não tá julgando se tá certo, se tá errado, são culturas diferentes.
Sim, óbvio.
E eu imagino quanto pra ti é rico isso, né? Pra tua carreira, quanto foi rico poder ter a oportunidade de conviver, de participar de reuniões, de absorver culturas e conhecimentos diferentes, né? Te moldaram também como profissional, né?
Poxa, eu acho que nem somente profissionalmente, mas pra minha vida, né?
Sim.
É uma coisa que eu usei para toda a minha vida, essa experiência de contatos, relacionamentos que eu tenho no mundo todo. E isso me despertou uma curiosidade muito grande no mundo, né? Eu viajei muito na minha vida, quero continuar viajando assim que passar o corona. É uma das minhas prioridades, assim, é um estilo de vida meu. É, eu muitas vezes posso trocar de carro, não troco. Posso comprar um apartamento, não troco para poder viajar, porque eu acho que ele vai treinando a minha personalidade, o meu olho, o meu gosto para as coisas que eu acho bacana ao redor do mundo, entendeu? Então, é uma coisa que eu invisto, eu acho que realmente é um investimento, eu viajar.
É, eu tô contigo nessa, cara. Eu não consigo entender gente que tem muito dinheiro e não passa viajando, quem pode, né? Porque eu sou da mesma linha que tu. Eu sempre que posso, cara, fazer viagens é incrível. E eu também tenho, eu sou muito grato à minha profissão por ter me dado a oportunidade, especialmente tem duas coisas, né? Dois países que eu acho que nunca eu conheceria normalmente, que é a China e a Rússia, né? Eu fui profissionalmente nos dois, assim, cara, e é incrível como a gente aprende coisa nova, né?
Eu conheço os dois também, são países bem diferentes dos nossos, do nosso, né? Bem, a cultura é bem diferente. E, cara, mas eu não tô, de novo, eu não tô querendo julgar ninguém, não tem
claro,
certo
ou
errado. Isso é o certo pra mim, entendeu? Dentro do que eu escolhi como um estilo de vida. Mas, óbvio que cada um tem as suas escolhas, né? As suas prioridades, sua zona de conforto, enfim.
Cara, vamos falar um pouquinho, queria ouvir um pouquinho também de ti sobre o que tu tá vendo nesse, do que estão chamando de novo mundo, novo normal, embora eu ache também que é muito difícil fazer qualquer previsão concreta, né? Tá todo mundo entendendo o que vai acontecer, é algo muito novo para todo mundo. A gente tá gravando, gente, esse podcast dia 20 de maio, ele vai ao ar em junho, não sei exatamente o dia que vocês vão estar ouvindo ele. Vai ver para mim aí, Tamara, que o dia que a galera vai ouvir que a gente já pode deixar essa informação aqui. Mas o que você está vendo, Giovanni, de tudo isso, assim, principalmente na tua área, né, que é na frente da New Balance, mas assim, dos mercados, o que você acha que vai acontecer?
Olha, primeiro vai ter uma certa recessão mundial, né? Não tem como, né? Caiu aí o PIB, vai cair o PIB de todos os países, não tem jeito. Né? O nível de emprego caiu, esse dinheiro vai acabar tendo, vai criar um leque aí no mercado, né? O que eu mais estou vendo, eu acredito que, sendo bem otimista, pode ser que volte até o primeiro semestre do ano que vem o nível da economia, do jeito que a gente estava antes do corona, que era aqui no Brasil, era uma economia de crescimento, estava crescendo gradualmente. E eu acho que mudou muito, vai mudar muito algumas coisas no mundo corporativo, né? Eu acho que antes a gente estava falando de viagens e tal, acho que vai diminuir muito viagens, sim, muito viagens corporativas. Eu acho que essa coisa do home office, as pessoas estão aprendendo a se disciplinar, em acordar cedo, em realmente trabalhar de casa. Isso pode trazer, inclusive, uma economia muito grande para as empresas. Vale refeição, aluguel, etc. Então, acho que é uma coisa que veio para ficar também. E eu acho que é hábitos de consumo, né? Eu acho que já era uma tendência muito grande o e-com, né? Uhum. Muita gente já consumindo via e-com, crescendo exponencialmente já há alguns anos no Brasil e no mundo, mas esse coronavírus, ele fez esse crescimento acelerar, essa mudança acelerar, né? Então, eu acho que vai ter uma passagem de bastão, assim, do mundo físico para o mundo virtual em termos de consumo, tá? Não que não vá deixar de existir a loja física, mas eu acho que vai ganhar relevância com a vida das pessoas.
Tu acha que, fora a crise econômica que dela é uma realidade já, ela vai acontecer, quase impossível que ela não aconteça. Fora isso, tu acha que vai mudar o hábito de consumo, que as pessoas estão repensando o consumo?
Cara, acho que sim, né? Eu acho que todo mundo que está, bom, de novo, né? Hoje é 20 de maio, né? Mas todo mundo que já está desde o início do confinamento, aí eu tô desde 13 de março, 14 de março, por aí que eu vim, eu tô no sul, né? Tô confinado aqui no sul, onde eu tenho minha filha e minha família tá aqui. Todo mundo que está todo esse tempo, eu acho que uma das coisas que mais me chamou atenção, como eu gastei menos, né? Como eu tô, a minha vida está
Perfeito.
mais barata. Então, assim, pô, óbvio, eu não estou consumindo, eu estou um pouco receoso de consumir, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Estou falando de
Perfeito.
mim, né? Mas é uma coisa geral. Então, assim, não estou indo a restaurante, porque não pode ir. Então, inclusive, eu aproveitei aí o confinamento para aprender a cozinhar. Estou cozinhando já uns 10 pratinhos.
Fica a
Mas,
dica
então, assim, é
aí.
tudo. Oi?
Fica a dica aí, pessoal.
Eu botei, eu não quero fugir do assunto, mas eu botei uma meta nesse confinamento, cara. Eu tinha que fazer alguma coisa útil. Então,
Sim.
aprendi a cozinhar, botei como objetivo.
Legal, cara.
E, cara, finalizei uns 3 livros aí que eu precisava finalizar.
Eu comecei a meditar, cara.
É isso. Então, assim, aquele projeto que estava arquivado, sei lá, eu tenho um sonho de tocar violão, por exemplo, adoro, mas não
Sim.
toco. Adoro, mas não toco. Então, assim, sei lá, daqui a pouco a próxima coisa. E, mas voltando ao tema, assim, eu acho que as pessoas viram que elas podem ser felizes e podem ser produtivas com menos recursos, né?
Sim.
Então, e isso vai forçar as pessoas a repensar isso, né? Repensar se precisa comprar aquela, sei lá, tá com o armário cheio de camiseta, se precisa comprar mais uma. Eu acho que as pessoas vão ter um pouquinho, principalmente nesse início, mais receio de consumir, né? E isso talvez traga uma nova tendência da economia, que as pessoas consumirem mais do que realmente precisam, né?
Perfeito. Pergunta de US$ 1 milhão. A gente falou muito do Giovanni para trás, né? Um pouquinho da tua carreira, do que tu acredita, do que tu aprendeu. Quem que tu quer que seja o Giovanni lá da frente? Assim, qual é o legado que tu quer deixar para tua filha? Qual é o legado que tu quer deixar para as empresas, né? Hoje tu tá na New Balance, mas para tua carreira, assim, quando chegar lá no fim, tu quer olhar para trás, assim, o que tu quer ter deixado?
Olha, eu sempre lutei nas empresas que eu estive para entregar, né? Então, assim, eu quero ser lembrado, e até hoje eu sou, né? Vamos ver se continua para frente, como o cara que chega e entrega realmente crescimento, lucratividade, bom relacionamento entre a equipe. Então, assim, o maior legado que eu quero no meu trabalho é esse, né? As pessoas olharem o meu trabalho e, de uma certa forma, até mesmo, por que não, inspirar algumas pessoas com a entrega que eu fiz. E eu acho que, como ser humano, cara, é chegar no fim da minha vida, que eu não sei quando vai ser, né? E olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, assim, que eu tenha me arrependido de alguma coisa que eu fiz, não que eu deixei de fazer. Eu acho que isso é importante para a gente. Cara, eu errei inúmeras vezes na minha vida, tanto na questão profissional quanto pessoal. Mas, assim, eu.
Como é que tu lida com os erros? Quando tu faz uma cagada, assim, quando tu erra?
Ah, fico triste como qualquer ser humano, né? Mas eu procuro aprender com eles, né? Então, acho que tem alguns erros que eu aprendo mais fácil, outros eu repito, né? Mas eu procuro refletir, procuro, ó, pô, isso aqui podia ser desse jeito, isso podia ser daquele jeito. Agora, arrependimento é uma coisa que eu não tenho, assim, na minha vida, assim. Com certeza eu tomaria algumas decisões e iria para outros caminhos de algumas coisas que eu fiz.
Sim.
Mas me arrepender de ter feito, eu interpreto assim, putz, eu precisava ter passado por isso para aprender. É mais ou menos
Perfeito.
como eu levo as coisas.
Perfeito. Cara, Gil, obrigado, velho. Adorei o nosso papo. Passou voando essa meia hora, nem parece. Já quero te deixar um convite aqui para quando tudo isso passar no segundo semestre, a gente fazer um outro episódio, mas dessa vez lado a lado.
Ah, ótimo. Pô, saudades tuas, cara. Sempre um privilégio, um prazer falar contigo. Espero que teu baby que esteja para nascer próximos dias, nasce com muita saúde, vocês merecem. E, cara, um prazer sempre aí estar falando com a experiência, tá? Grande abraço para todos aí.
Valeu, esse foi Giovanni Decker, então, mais um episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube, em todas as plataformas digitais. Semana que vem a gente volta com o episódio número 25 com o comediante Bruno Romano. Aguardem. Valeu, gente, até quinta que vem.